Antes de começar o episódio de hoje, eu quero bater um papo informal com você, porque sei que você merece uma novidade quentíssima que chegou aqui no Brasil faz mais ou menos um mês. Seguinte, ó. Você que é uma pessoa sofisticada, que gosta de exclusividade, que é exigente, gosta de tudo nos mínimos detalhes, você merece o novo Nissan Sentra. O sedã que é do seu jeito em cada detalhe, porque tem muita sofisticação e exclusividade em tudo. No acabamento premium dos bancos e do painel, na saída do ar-condicionado inspirada em turbinas de avião, no design mais esportivo e arrojado, com linhas agressivas e muita tecnologia, para facilitar o seu dia a dia e proteger você com mais de 20 itens de segurança. Perfeito para você que procura sofisticação. Agende o seu test drive. Vá lá na concessionária testar um novo Nissan Sentra e fazer um ótimo negócio. Novo Nissan Sentra. Do seu jeito, em cada detalhe. E o Leadercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @ Casa Portini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Rafael Mendes, que é Head de Conteúdo na Receita Previsível e cofundador e CEO da RP Trader, maior startup de prospecção e vendas B2B no Brasil. Rafael utiliza métodos inspirados no modus operandi do Vale do Silício para terceirizar a etapa de prospecção de vendas. Também participou de projetos de terceirização em setores como tecnologia, farmácia, biotecnologia, varejo, logística, serviços, publicidade, entre outros. Hoje conta com uma equipe com mais de 60 colaboradores. Além disso, é professor e curador de conteúdo na Conquer EdTech, adquirida recentemente pelo grupo WiseUp. Uma conversa sobre vendas num mundo que automatiza cada vez mais o contato humano. Muito bem, mais um Leadercast, sempre começando, contando como é que essa meu convidado veio parar aqui. Esse aqui veio pela cara de pau, cara. Ele entrou em contato pelo uma mensagem direta pelo Instagram, dizendo, eu quero ir aí. Quero ir aí, aí mandou para mim, achei um link de alguma coisa dele participando de um outro podcast. Eu dei uma olhadinha e falei, ah, deixa eu ver, vai ser vamos ver se ele vem aqui, vamos ver se tem café no bule, né? A gente vai trocar, já que tem a cara de pau de se oferecer, deixa eu ver se ele tem café no bule. E o tema dele é um tema que me interessa sempre, né? Que é a vendas. Então, seja bem-vindo. O programa começa com três perguntas que você não pode chutar. Depois você chuta de monta. Vira vendedor depois, tá? Tá, mas essas três você tem que ir na lata, tá? Seu nome, sua idade e o que você faz.
Meu nome é Rafael Mendes, eu tenho 37 anos e eu sou empresário do segmento de prospecção B2B. Eu tenho uma empresa que é a maior empresa de terceirização de prospecção de clientes do país e sou professor. Sou head de conteúdo na escola Conquer, que é uma escola que foi adquirida agora pelo Flávio Augusto Silva. Então, sou responsável pelos cursos de vendas, né? Sou um dos responsáveis pedagógicos pelos cursos de vendas. E sou head de conteúdo na Receita Previsível, que é um método que foi criado no Vale do Silício pelo Aaron Ross, que chegou no Brasil hoje, é um dos livros mais vendidos aí do país. E sou literalmente um cara de pau. Eu faço prospecção de clientes para os meus clientes e também faço prospecção de espaços onde eu possa disseminar o conhecimento que eu tenho armazenado na minha mente.
Bom, tá dando certo, né? Porque você tá aparecendo para lá e para cá, né?
Quando a assessoria de imprensa não faz um bom trabalho, eu fico lá, domingão, mandando.
Vai para cima. Você nasceu onde?
Eu sou de Cuiabá, a capital, né, do meu estado, onde você foi essa semana. E estou em Curitiba há 15 anos atrás. Faz 15 anos já, né? Fui há 15 anos para lá.
Cara, você saiu do calor insuportável para o frio insuportável.
Isso aí.
Que mudança, hein?
Em busca de... você sabe que é uma coisa, uma frase, né? Eu sou de uma família simples. E eu lembro quando eu fui estudar em Curitiba, os meus amigos da empresa onde eu trabalhava falavam assim: Rafael, você é maluco, cara. Porque Curitiba, não sei se você sabe, Luciano, é reconhecida como a cidade onde os filhos dos fazendeiros vão estudar.
Uhum.
Então isso é, Curitiba é uma cidade para filho de fazendeiro estudar. E eu nem filho de fazendeiro era, né? Então o que eu estava indo fazer lá? Então sim, troquei o calor pelo frio.
É, você tem irmãos?
Tenho dois irmãos. Tenho a Gisele, que é a caçula, e o Bruno, que é o do meio.
O que seus pais faziam ou fazem? Eu já sei que não eram fazendeiros. Não. O que eles faziam ou fazem lá em Cuiabá? Não,
o meu falecido pai, ele foi gerente de fazenda e depois virou caminhoneiro. E aí ele se aposentou, voltou para o Rio Grande do Sul, né, porque ele é gaúcho. E a minha mãe foi junto. Minha mãe era do lar, né? Infelizmente, há 3 anos atrás, meu pai está com Deus lá na glória.
Covid?
Covid. Sim. Um homem de caráter. Esse é o cara.
Esse é o cara, né?
Esse é o cara.
Você... Como é teu apelido quando era criança?
Rafaelzinho. Eu tenho pessoas do interior. Porque a minha família... Meu avô era Rafael Antônio. Eu tenho um tio que se chama Rafael. E todas as irmãs do meu avô têm sobrenome Rafael. Uhum. Então eu fiquei Rafaelzinho. E os meus parentes de Minas Gerais, tiro R, eles falam Faelzinho, né? Então,
Faelzinho.
Então,
eu sou Lucianinho até hoje na minha família, cara.
Sério,
cara? 66 anos de idade, dentro da família é o Lucianinho até hoje. E meu pai é o Luciano e eu sou o Lucianinho, né? Faelzinho?
Faelzinho.
O que o Faelzinho queria ser quando crescesse?
Duas coisas. Primeiro, acho que toda criança do início dos anos 90, ali final da década de 70, queria ser piloto de Fórmula 1 por causa do Senna, né? Que, cara, o Senna pra mim é o maior de todos. E, cara, eu queria ser gari. Você acredita nisso?
Gari.
Eu achava o máximo a alegria dos caras correndo, gritando, assoviando, pegando lixo.
Uhum.
Então eles faziam muita festa.
Uhum.
Então eu falava isso pra minha mãe, que eu queria ser piloto de Fórmula 1 e
gari
e lixeiro, né? Como a gente fala.
Você ficou até que idade lá
no Mato Grosso? Cuiabá,
no Mato Grosso?
Fiquei até os 20. 19, 20.
Ah, você já saiu de lá. Já saí de lá. Formado lá, né?
É.
O que você foi estudar, cara?
Cara, eu ganhei uma bolsa, né, numa universidade. Eu fui estudar tecnologia e cheguei em Curitiba, comecei minha universidade fazendo tecnologia, entrei numa multinacional.
Você foi para estudar em Curitiba?
Fui para estudar.
Ah, você
foi para estudar. Eu vi que você gosta muito de cinema.
Eu gosto de cultura pop em geral, mas cinema está em primeiro lugar. Cinema e música estão ali, pau.
Inclusive eu vi um dos seus livros ali, o Tristan Aronovich, lá do LAE Filmes, né?
Sim, sim.
Então, eu fui para Curitiba para trabalhar com tecnologia, trabalhava numa multinacional, mas eu tinha um hobby, teatro. Eu fazia teatro no estado do Mato Grosso,
uhum.
E aí eu falei, bom, já vou para uma capital onde tem o maior festival de teatro da América Latina,
uhum.
O segundo maior do mundo. Então, termina a minha graduação... Depois faço teatro e a vida acabou me levando para vendas, cara.
Então,
me encontrei.
Cara, então, como é que é? Como é que é isso? Que você... Você se formou? Você pegou um...
Peguei o canudo de gestão e tecnologia.
Gestão e tecnologia?
Sim, e sou pós-graduado em gestão de projetos. Tá. Só que com 27 anos, minha esposa engravidou de gêmeos e aí ela sofreu um aborto. E ali, cara, eu me senti mega culpado, assim. Mega culpado, porque minha esposa, ela é 10 anos mais velha que eu. E eu vim de uma família simples, não tinha o cuidado e o zelo que a minha esposa precisava naquele momento. Então eu me senti muito culpado. E aí fiquei meio depressivo. Cara, abandonei tudo. Abandonei meu trabalho, abandonei tudo. Fui tentar viver de teatro. Maluco, assim, total.
Meu Deus, viver de teatro,
fui
cara.
Fui tentar viver de teatro, cara. E aí o que aconteceu? Nesse inteirim, cara, sabe quando você cai em si? Eu caí em mim mesmo, literalmente. E aí eu liguei para um amigo. Eu tinha um amigo que tinha um caminhãozinho que ele comprava ovos e leite dos sítios, né? Da região metropolitana de Curitiba e vendia nas panificadoras. E aí eu falei para ele que eu ia fazer um estágio com ele. Moral da história, fiquei 3 meses com ele vendendo ovos, leite, e eu pegava uma caixa de isopor e colocava pão de queijo congelado e ia vender na rua. Com isso, meu caráter foi tratado. E aí eu me apaixonei por isso. Cara, 3 meses, 4 meses, entrei numa empresa de tecnologia, né, uma empresa muito forte lá no Paraná, e nessa empresa, eu ajudei essa empresa como gerente, virei vendedor, vendi R$600 mil em computação em nuvem em 6 meses, depois virei gerente comercial dessa empresa, a gente ganhou um prêmio da Exame entre as empresas.
Você entrou lá para a área de vendas?
Para a área de vendas, eles me deram a oportunidade como vendedor, os meus números de vendas foram, a gente estava falando do Achilles Priester, que é uma referência, né, cara... Quando você entra para vencer, meu amigo, entrei para vencer, fiz uns números extraordinários, a empresa me deu oportunidade. Quando eu vi, a empresa já estava ganhando um prêmio da Exame entre as empresas que mais crescem.
O que é isso, cara? Isso é um talento? Porque vendas tem aquele estigma, né, antigo? Quer dizer, se você não deu certo em nada, vai para vendas, porque ali você se vira, fica ali durante algum tempo. Se der certo, vai ser legal. Se não der, você passou por vendas. Então, tá cheio de gente que está vendedor e que não é vendedor. E às vezes você encontra alguém que é vendedor. Você vê que o cara ama aquilo, o cara mergulha de cabeça, tem talento para aquilo, tem todo o jeitão para vendas. E como é que desperta isso, cara? Num cara que tinha formação em tecnologia, e o que te pegou ali?
A minha mãe, antes de casar, foi vendedora, foi gerente de vendas. Então, eu acho que de alguma maneira eu tinha um bom referencial no meu subconsciente. Mas eu acho que o que, você perguntando, né, eu inclusive eu falo isso em sala de aula, os dois perfis de vendedor, o vendedor por opção e o vendedor por falta de opção.
Sim.
O grande problema do mercado é que a grande maioria dos vendedores estão lá por falta de opção. E por que, que a gente tem esse número grande de profissionais de vendas por falta de opção? Porque você não tem um órgão que regulamenta a nossa profissão.
É,
medicina.
O custo de entrada é muito baixo, né?
Muito baixo.
Quem é que não precisa de vendedor?
Todo mundo precisa.
Precisa. E se chega alguém disposto a trabalhar em vendas...
Vambora,
cara.
E no Brasil, essa falta de profissionalização, ela é mais latente. Por quê? Você que gosta também da cultura americana, gosta de ver alguma coisa, você vê nos filmes, as criancinhas vendendo limonada na frente das suas casas desde a infância. No Brasil você não tem isso. O Brasil é um povo extrovertido. Só que, cara, por incrível que pareça, o brasileiro tem vergonha de oferecer alguma coisa. Tem vergonha de vender. Tem essa coisa da... Essa coisa meio da... Um complexo de inferioridade, então tem dificuldade com o não. Então, o que eu vejo depois da receita previsível, que é o método que eu domino, um dos métodos que eu domino, a profissionalização em vendas no Brasil começou a acontecer agora, de 2003 para frente. Acho que se você está no LinkedIn, você vê ali, ó, inside sales, field sales. Então, a profissão do vendedor começou a ser mais gourmetizada, né? Então, ficou as escolas, o pessoal está interessando mais em investir nas profissões. Então, eu acho que esse por falta de opção vai diminuir aí nos próximos 20 anos.
Então, mas vamos voltar lá atrás lá. O que te pegou na venda? Você falou, olhou e falou, cara, isso aqui é a minha praia, é aqui que eu quero ficar. O que era? A interação com as pessoas? É o prazer de tirar o dinheiro da pessoa em troca de uma mercadoria, de um serviço?
Eu acho que dois pontos que me pegou. O primeiro ponto foi o ato da sedução. O ato de vender é o ato de seduzir alguém, né? O conceito de vender é convencer alguém a fazer algo gerando valor para aquela pessoa. Então, esse ato de persuadir alguém gerando valor, mostrando o benefício daquilo. Então, o primeiro ponto que eu gostei foi, olha que delícia, você persuadir alguém para comprar aquilo. E o segundo fator que mexeu comigo, acho que você já leu o livro do T. Harv Eker, O Segredo da Mente Milionária.
Sim.
E tem uma passagem no livro, bem nessa época eu estava lendo o livro, que a melhor forma de você construir patrimônio trabalhando para alguém, sendo funcionário, é sendo vendedor, porque você é comissionado, então você ganha
de acordo com a tua performance.
Sim. Então, ali com 27, 28 anos, eu falei, bom, eu tenho aqui uma forma de mudar a minha realidade financeira. Uhum. Então, esse foi o segundo fator que me cativou, assim, cara, peraí, é gostoso persuadir alguém, eu já fazia isso como ator, dando vida para um personagem, agora é de cara limpa, e o segundo ponto é, cara, eu posso ganhar muito dinheiro com isso. E isso me motivou.
Uhum. E você começa em vendas, tudo bem, no caminhãozinho ali, vendendo o teu pão de queijo, aquilo que é uma escola interessante. Mas quando você vai para uma empresa trabalhar, que você entra ali, tem vários vendedores ali, você tem que obedecer determinadas regras, tem toda uma ambientação ali que você cai nela sem ter um treinamento anterior a isso, né? A tua experiência anterior no trabalho era dentro da área de TI, não é isso?
Isso.
E aí você vai para uma área comercial. Você se encaixou bem ali? Como é que é? Você tem facilidade para se... Bom, deve ter, né? Para se dar bem com as pessoas, com os colegas, com quem está em volta? Como é que foi?
Sim. Na verdade, a primeira coisa que eu identifiquei foi... Eu entrei numa área de vendas dentro de uma boa empresa, essa empresa que eu fiz parte, e eu percebi que os processos de vendas não eram bem claros assim.
Uhum.
E eu vejo isso hoje como mentor, inclusive daqui a pouco eu vou almoçar com uma mentoranda minha aqui em São Paulo. Eu percebo que o empresário, ele contrata o vendedor e coloca ele, ensina um pouquinho o que é o produto e serviço, fala, cara, segue aí e vai. Então eu percebi essa fragilidade com o processo, foi a primeira coisa que eu identifiquei. E aí os meus números de venda, ele foi diferente exatamente por quê? Porque qual que é a característica do cara de tecnologia? Processo, entrada, processamento e saída.
Sim, sim.
Qual que é a característica de um ator? Processo de interpretação. E aí eu olhei e falei, peraí, cara, tá faltando processo nisso aqui. E aí eu construí uma pedagogia para mim mesmo. É um processo para que eu pudesse executar boas vendas. Qual foi o meu relacionamento com os meus pares na época? Cara, você sabe disso, quem disse... Prego que aparece, né? Todo mundo quer dar martelada.
Sim, sim.
Né? Então eu tive um pouquinho de dificuldade ali de relacionamento. Mas isso fez com que eu caísse na graça também dos sócios da empresa. Foi ali naquele momento que, quando eu tive um número extraordinário de vendas, o dono da empresa falou assim, cara, eu quero que você seja meu gerente. Você já foi gerente de projetos, né, na área de tecnologia, e você já foi diretor de teatro. Cara, liderar pessoas você consegue fazer. E aí eu lembro que ele falou para mim assim... Então assuma a gestão da área comercial. Só que eu precisava de uma pedagogia, para um esquema tático para definição de como as pessoas iriam atuar. Foi quando eu conheci a Receita Previsível.
Quantos vendedores tinham lá? Né?
Eu peguei uma equipe com 5 e entreguei uma equipe com quase 40 antes de montar minha empresa.
Vários deles mais velhos que você?
Um mais velho e o resto da mesma faixa etária. Mas os 5 já estavam antes da minha pessoa.
E na hora que você vai, você não é mais o vendedor, você não é mais o cara que cuida do teu negócio especificamente, né? Eu vou, do meu desempenho, você começa a lidar com grupo, você vai lidar com pessoas e tudo mais. Como é que foi isso aí, cara? Foi fácil pra você? Porque a transição de diretor de teatro pra vida real é bem diferente, né?
Sim.
Teatro lida basicamente com um monte de egos ali, E o resultado final não é um número, não é uma planilha com número no final do é uma boa performance no palco, que é extremamente, cara, muda conforme o dia, muda conforme o vento, né? E não tem uma matemática ali que 1 + 1 = 2. Nas vendas, cara, tem um final do mês, tem que dar um número, né?
Sim.
E ali tem uma cobrança e tudo mais, e a relação é uma relação um pouco diferenciada, né? Você se deu bem com isso aí, cara, que você vira o chefe da matilha?
Sim, me dei bem. Por quê? Hoje eu entendo isso, né? Lá na Conquer, que é a escola que eu sou professor de vendas, um dia eu assisti uma aula do curso de liderança.
Sim.
E eu lembro de um dos slides do CEO da Virgin, o Richard Branson lá.
Sim.
E tinha uma frase no slide que hoje eu entendo o porquê que eu tive sucesso e o porquê eu acredito que eu continuo tendo sucesso, né? Tendo êxito aqui. As pessoas procrastinam uma atividade por dois motivos. Primeiro motivo, a atividade é muito difícil para que elas possam realizar. Qual é o papel de um líder? Facilitar uma atividade e não fazer a atividade pelo outro. Então eu preciso criar mecanismos para que meu liderado possa executar com facilidade aquela atividade que eu desejo dele. E o segundo item, tá? Por que as pessoas procrastinam? Porque elas não sabem o porquê, o motivo que elas estão fazendo aquilo. Então a primeira coisa que eu fiz, e aí essa habilidade como diretor de teatro, o que eu fiz? Eu peguei aqueles processos e construí uma academia de vendas dentro da própria empresa. Então, toda semana eu tinha um treinamento constante com a minha equipe, seja de conceitos técnicos do produto ou serviço e técnicas de vendas, e eu também trabalhava muito com aquilo que a gente chama de dramatização. Ensaio mesmo, então, eu trabalhava com muita dramatização, então ensaio para o meu time de prospecção, ensaio para o meu time de fechamento, ensaio para o meu time de pós-venda. Então eu trabalhava muito com repetição, e o teatro tem muito isso. Você ensaia 6 meses, cara, para estrear numa peça. Então, como eu ganhei a equipe? Eu ganhei a equipe, cara, com o engajamento. A equipe olhava para mim literalmente como um treinador de futebol. Cara, esse cara tá aqui para me treinar, para eu né, performar melhor. E o que é legal? Na verdade, eu não criei inimizade com a equipe. No início, sim, depois não. Eu ganhei a equipe e a própria equipe cobrava os outros. Entende? Por quê? Porque como eu fazia muito treinamento, os caras percebiam pessoas que tinham pessoas que chegavam atrasado, que não tinham uma conduta, que não batiam meta e tal. Então é natural essa galera, a gente fala no interior, expurgar, né? Sim, o cara saiu, porque a equipe estava muito engajada.
Sim.
Então eu amo treinar gente, sabe? Se você perguntar para mim qual é a sua principal habilidade, ensinar. Eu amo ensinar, sabe? Eu me considero uma pessoa autodidata. Eu vim num estado que você não tinha teatro, você não tem uma faculdade de artes cênicas. Eu comprava os Stanislavski, Grotowski, Tchekov. Eu estudava aquilo e ensinava o povo lá, do colégio agrícola, entende? Então, ser autodidata me ensinou a ser professor.
Quanto tempo você ficou na empresa lá?
Fiquei 2 anos e meio, e aí em janeiro de 18, minha esposa engravidou de novo.
Sim.
Do terceiro, ela perdeu gêmeos, sim, né, em 2015, engravidou depois de uma outra criança, sofreu novamente um aborto.
Sim.
E aí eu entendi, existe um versículo bíblico que fala assim, ó, que a morte traz vida. Eu entendi que a morte, mais uma vez, estava trazendo algum tipo de vida, mas alguma transformação em mim. E bem nessa época, eu tinha falado para minha esposa, a gente saiu em férias em dezembro de 17, eu falei para minha esposa assim, falei, amor, em 18, ou a gente vai embora para São Paulo, porque São Paulo é a meca do trabalho, né, no país, ou eu vou empreender. E ela falou, beleza, saímos de férias, ela voltou em janeiro grávida, eu falei, bom, é um sinal para eu ficar em Curitiba. Em final de janeiro ela sofreu um aborto, ali com semanas de gravidez. Fevereiro, o Aaron Ross, que é quem escreveu o livro da Receita Previsível, veio para o Brasil. Eu já tinha feito um curso dele na universidade dele, tinha me tornado aluno dele, case de sucesso. Ele foi para Floripa dar uma palestra, participei da palestra dele. Naquele momento recebi uma proposta, porque eu virei case e fui para o palco, recebi uma proposta de emprego de uma multinacional francesa aqui de São Paulo, em Barueri, para morar em Barueri. E, em paralelo a isso, um grande amigo meu, que trabalhava no mercado financeiro, falou, cara, tô sentindo no meu coração da gente empreender juntos, vamos montar um negócio juntos? Ele falou assim, só não sei o quê. Falei, cara, deixa eu descartar São Paulo que vamos empreender, vamos arriscar.
Lá em Curitiba?
Lá em Curitiba. Aí eu peguei o livro da Receita Previsível e falei assim, cara, nós vamos montar um negócio em cima disso aqui. Nós vamos terceirizar esse processo para as empresas. 5 anos depois a gente ganhou, eu compartilhei com você, ele prêmio da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, entre as 100 startups que mais crescem no Brasil. Tive a oportunidade de participar de grandes veículos de imprensa para falar um pouquinho sobre aquilo que a minha empresa faz e o que a gente faz.
O que é a Receita Previsível, cara? O que é? Tenta explicar para a gente de uma forma simples de entender.
Simples. Tem uma frase do Aaron Ross. A frase diz o seguinte. Você pode ter um produto incrível, uma ideia incrível, mas nada disso vale se você não tem o quê? Uma geração constante de novas oportunidades de vendas, que é a fonte da Receita Previsível. Então, você tem um celular. Se ter no celular somente para vender, as pessoas não vão bater na sua porta para comprar. Ou o seu network vai chegar um momento que vai acabar. Então você utiliza mecanismos, canais de aquisições. Eu não estou falando só de digital, tá? Uhum. Posso falar de cold call, sim, outdoor e afins. Eu utilizo dispositivos para fazer o quê? Para o meu produto ou meu serviço ser mais vistos, tá? Uhum. E qual que é o grande sucesso da Receita Previsível? Esse conceito de especialização de função. Em 2003, o Aaron Ross, ele é engenheiro. O que ele percebeu quando ele estava na Salesforce? Ele percebeu que os melhores vendedores da Salesforce perdiam tempo, cara, falando com pessoas que não têm fit, que não tinha características de compra do produto ou serviço dele. E aí, com a cabeça de engenheiro, ele falou, e se eu colocar uma pessoa...
Na pré-venda.
Uma pré-venda para fazer esse primeiro atendimento aqui, para qualificar isso, para passar para o meu vendedor.
Uhum.
E depois que o meu vendedor, se eu colocar alguém para reter e fidelizar esse meu cliente, um time de CS. Então, o grande sucesso da Receita Previsível é olhar para aumento dos meus canais de aquisições e especialização de função. Então, a gente fala que a Receita Previsível é um tripé. Pessoas, então especialização de função. Processos, então processos bem desenhados, processos replicáveis, mensuráveis, previsíveis, e o último pilar, tecnologia, que é o que te ajuda a gerenciar tudo isso.
Quer dizer, se eu tentar exemplificar isso aqui, você está dizendo para mim que aquela função do vendedor lá atrás, aquela que você começou, hoje ela está dividida em três partes. Eu tenho um cara descobrindo onde é que está a presa.
Isso.
Um caçador indo lá e
fechando, matando a presa.
E aí um outro indo lá e
cortando
da presa,
e colocando os pacotinhos para dentro
então,
do freezer.
São três caras, né?
Exatamente.
Cara, isso é custo, bicho.
Isso é custo.
Isso é um puta de um custo, né? Isso exige uma estrutura profissional e tudo que não é qualquer um que é capaz de ter, né?
Sim.
Quando esse processo chegou aqui... Ficou claro que ele só serviria para grandes empresas? Como é que você enxergou isso aí? Como é que se oferece terceirizar isso aí para uma pequena empresa?
Boa. A gente comenta que Receita Previsível, né, que o método de especialização de função, ele é recomendado para empresas que possuem o ticket médio acima de $1,000, entre 5 a 6 mil reais, né, para justificar o ROI que você está investindo.
Sim.
Para PMEs que desejam criar esse departamento dentro da sua área, a gente sempre recomenda que você trabalhe com uma boa gestão de tempo. Então, esse teu vendedor, que é teu vendedor, ele pode ter momentos dentro da agenda dele, slots de tempo, fazendo prospecção. E hoje, cara, você está falando de tecnologia, hoje você tem ferramentas de automatização aí dentro do LinkedIn, por exemplo, que é uma das melhores bases de dados para fazer prospecção, cara, que um robô faz toda a prospecção, o vendedor só pega o telefone depois para poder fazer a qualificação. Então você tem mecanismos que barateiam essa prospecção, essa especialização de função. Para minha empresa especificamente, hoje o meu perfil de cliente ideal é grandes empresas, né? Então hoje eu atendo desde empresas listadas na Bolsa de Valores, desde Grupo Marista, Copel, Copagás, Copa Energia e afins, mas eu também atendo PMEs. E que PMEs que eu atendo? PMEs que possuem esse ticket médio alto, que possuem um serviço alto, de um valor, né, que justifica o ROI.
E esse pessoal vem te procurar com qual é o tipo de carência deles? É tipo assim... Tá, óbvio, né? Quero aumentar minhas vendas. É o problema genérico óbvio, né?
Sim.
Mas tem problemas muito mais, como é que eu vou dizer, elaborados do que simplesmente aumentar a venda. Eu quero aumentar a venda boa, eu quero aumentar o meu lucro de qualidade, eu quero aumentar a captação de clientes que vão ficar comigo durante um bom tempo, eu quero reduzir o churn, né, dos meus clientes. Qual é o tipo de perfil que te procura?
A grande empresa, ela me procura por dois motivos. O primeiro motivo, sim, quero aumentar meu número de vendas. E o segundo motivo é... Coloquei esse processo dentro da minha empresa de prospecção e é muito complexo.
Uhum.
Por quê? Porque uma mão de obra é difícil de lidar. Você tem que, né, criar processos para as pessoas... Porque o processo precisa ser produtivo. As pessoas precisam estar falando o tempo inteiro com gente. É quase um call center.
Sim.
Só que sem objetivo de vender. Então é doloroso gerenciar esse recurso humano. É real, cara. Pra você ter noção, lá na minha empresa, eu entrevisto em média de 200 a 250 pessoas por mês para contratar 10, para contratar 8. Então, assim, é um processo gigantesco de gestão de pessoas. E para PME, a PME, ela vem com o primeiro objetivo, que é o mesmo objetivo da grande empresa. Preciso vender mais. Só que a PME, ela tem uma deficiência. Ele vem o seguinte: preciso vender mais, mas não sei para quem vender.
Sim.
Eu vejo isso muito forte na PME. Ela tem um bom produto, ela tem algumas vendas aqui, mas ela não sabe quem é o cliente ideal dela.
Sim.
Tanto que eu me senti obrigado lá na RP Trader a criar um produto chamado validação de mercado. Que é o quê? Durante 3 semanas eu faço um estudo de... Vamos imaginar que a PME quer vender para 10 nichos. Eu tenho algumas ferramentas de estudo de mercado para entender esse melhor cliente dele e como está crescendo essas empresas. Mas essa etapa de 3 semanas é uma etapa bem call center mesmo, onde o meu SDR liga...
O que é SDR?
Sales Develop Rep. Então é o profissional de prospecção ativa,
uhum,
que cuida dessa prospecção ativa. O meu SDR, ele fica literalmente executando um roteiro, falando com a persona dentro daqueles nichos para entender o momento de compra daquela empresa.
Esse é aquele pentelho que fica na minha, enchendo o saco no telefone.
Esse é o pentelho.
Me ligando para... Seu Luciano, eu queria oferecer...
Esse é o pentelho.
Todas as companhias de telefonia agora estão... Cara, é 3 por dia me ligando aqui para querer saber se eu quero comprar uma linha telefônica.
Esse é o pentelho que te liga, esse é o pentelho que te aborda no inbox no LinkedIn, o pentelho que te aborda no e-mail também.
Uhum.
Lógico, né? Você tem que tomar cuidado para não virar spam. Então você tem que personalizar a mensagem, tem que ter um time. A gente tem uma quarta figura hoje, que a gente chama de Sales Enable, né? Então essa função de inteligência dentro da área comercial. Você tem que estar sempre o tempo inteiro analisando as estratégias, qual a abordagem que você pode utilizar agora. Por quê? Porque vira spam, né? Vira spam. Então você tem que personalizar bem.
Uhum.
Por exemplo, agora eu estou fazendo um teste para um cliente nosso. Estou fazendo um teste, cara. Aqui de São Paulo, esse cliente... Lembra das malas diretas que você enviava por carta?
Sim.
Ninguém envia mais mala direta, certo?
Sim.
Qual que é o maior ativo de qualquer ser humano hoje? A atenção.
Sim.
A gente está fazendo um teste agora com mala direta, com QR Code, dentro do envelope. E aí, no momento que aquela pessoa tem o contato com o envelope, meu SDR vai ligar. Entende? A pessoa abre ali o QR Code, aparece para a gente uma tagzinha, meu SDR já
Você
vai...
Você está mandando pelo correio,
Pelos correios. Estou fazendo um teste agora. Por quê? Porque ninguém está usando esse canal de aquisição mais. Então, se não tem ninguém usando, opa, vamos fazer um teste?
A internet deu uma chacoalhada nesse processo todo aí, né? Mas você está falando para mim aí... Cara, esses processos de venda aí são muito chatos, né, bicho? Eu estou me falando agora como uma vítima deles, né? Não aguento mais, cara. Pô, tem uma encheção de saco. A minha caixa de e-mails virou uma zona. Cada 70 e-mails que entra lá, tem um que é alguma coisa que eu olho e falo, bom, isso aqui se aproveita, é alguém tentando falar comigo.
Uhum.
O resto, cara, é malhação. E com aquelas copies... padrão, que você bate o olho e fala, eu detono já no título, né?
Sim.
Já vou jogar. Então tem um... Eu olho para aquilo e falo, cara, que imenso desperdício, né?
Uhum.
E outro dia conversando com um cara que trabalha com esse esquema do robozinho do LinkedIn e tudo mais,
uhum,
a tese dele é o seguinte. O teu robô atinge tanta gente que aquele mínimo percentual que se interessa passa a ser significativo, né? Então, em vez de você falar com 4 caras por dia, o robô está falando com 400 caras por dia. É tanta gente que ele contata que no mínimo, naquele e-mail ele vai buscar alguém que interessa, né? Antigamente isso era muito caro de fazer. Né? Você
Uhum.
tinha que botar um anúncio na Rede Globo para 20 milhões assistirem, aí 2 mil se interessavam, né? Que custava o olho da cara. Com a internet ficou tudo muito mais barato, né?
Sim.
Mas isso é chato, cara. Isso me enche o saco. Eu tô exposto a tanta gente querendo minha atenção que, cara, ficou insuportável, né?
Uhum.
E agora eu pego os sistemas aí, os algoritmos, então, eu tenho até medo, cara. Eu entro aqui no LinkedIn e falo, pô, vi uma camiseta legal. Dancei, cara.
Vai aparecer alguém
aqui
te vender.
Agora só tem camiseta no Instagram aqui, né?
Uhum.
Cara, isso é chato. E tá me enchendo o saco. Eu tô tentando criar maneiras de me proteger disso aí, né? Esse negócio não tá cansando, cara? Não tá ultrapassando o ponto de... de estourando o saco das pessoas, não?
Pessoas amam... Existe uma frase do Patrick Deng, um escritor americano. Pessoas amam comprar, porém elas odeiam que vendam para elas.
Uhum.
Entretanto, pessoas amam comprar de pessoas que sentem afinidade.
Uhum.
Eu vou te dar um exemplo. Eu só estou hoje dando entrevista no seu podcast porque se você entrar no Instagram agora, sabe como que eu comecei a te abordar? Tudo bem, Luciano? Como é que você tá? Cara, sou fã do seu trabalho.
Uhum.
O que que eu comecei a fazer? Eu usei o gatilho da afinidade.
Uhum.
Afinidade. Cara, é claro que é chato. Quando você é direto ao ponto, quando você demonstra logo de cara que você quer vender e que você quer ganhar alguma coisa com aquela pessoa. Porém, quando você usa gatilhos de persuasão, principalmente o da afinidade, né? Então, o que é afinidade? Somos propensos e influenciados por pessoas que sentimos admiração, atração, cooperam conosco, nos elogiam, se parecem conosco. Cara, quando você usa afinidade, você diminui um pouquinho esse sistema reptiliano que você tem aí, que você está citando agora, tipo reptiliano, réptil, luta e fuga. Puta merda, é mais uma ligação de prospecção. Meu Deus, é mais um e-mail de prospecção. Quando você usa afinidade, cara, você diminui um pouquinho esse réptil, esse reptiliano. Mas sim, eu concordo com você, que é chato, é muito chato, e tem tanta gente fazendo isso, e fazendo isso do jeito errado, que pode estar queimando os canais de aquisições. Mas cara, e aí, como um profissional de vendas e um profissional de prospecção, você é um, e aí, com todo o respeito e admiração real, você é um gênio do podcast, eu consumo teu conteúdo. Eu estava almoçando, eu estava tomando café agora, eu estava falando do Aquiles Priester, que é um dos meus, né, dos meus ídolos, né? Que eu vi a entrevista dele aqui com você. Cara, o capitalismo ele sempre se reinventa. E essa é a beleza do capitalismo. Cara, as coisas sempre voltam, mas elas voltam de um jeito diferente. E quem faz o diferente chama a atenção. Então eu acredito que sim, que no meio daquilo que está todo mundo fazendo igual e está enchendo o saco de todo mundo, quando você testa e faz algo diferente, cara, você consegue acertar.
Então mas como é que você faz? Você parte de uma coisa que é uma criação de um processo, a receita previsível, todo esse processo que você me contou, onde você chega numa ferramenta que é igual para todo mundo. O processo é o mesmo, o processo não muda, né?
Sim.
E aí todo mundo mete a mão nesse processo e todo mundo se acha capaz de fazer acontecer, né? Onde é que está a fagulha do diferencial?
O segredo, sabe, da coca, né?
O segredo da... Qual é a história aí? Porque, cara, gente me ligando com aquele roteirinho é o dia inteiro, né? Aqueles caras, inclusive, eu já peguei aquela... eu queria falar com o senhor Luciano Dias Pires Filho, pois não, aquele mesmo... Boa tarde, senhor Luciano. Como vai o senhor? Tá tudo bem? Eu já falo, o que você vai me vender? Você quer me vender? Eu não quero comprar nada. O que você quer me vender? Então já mata ali na abertura, porque o approach é sempre a mesma coisa, né? Onde é que está essa fagulha da diferenciação? Lembrando que do outro lado da linha tem um cara com uma planilha ali, onde eu sou um númerozinho ali, ele me achou e... Não tem nada meu ali, não tem o time que eu torço, não tem...
Sim.
E se ele vier nessa, eu vou cortar o cara na hora, né? Falando assim, bicho, quanto custa e o que você quer me vender? Deixa eu ver se me interessa, né?
Sim.
Como é que é?
Na onde está a diferenciação?
É.
Eu vou te dizer da minha empresa.
Sim.
Eu vou dizer da minha empresa especificamente. Eu sou um cara do teatro. O que diferencia uma Fernanda Montenegro de uma... Deixa eu pensar numa atriz nova.
Não precisa falar um nome.
Tá, mas
uma atriz nova.
Uma atriz nova, interpretando o mesmo texto de Shakespeare. A experiência, o tempo de rodagem, o tempo de ensaio daquilo. É isso que diferencia. Então, na minha empresa, especificamente, cara, eu costumo dizer que os meus profissionais são todos atores que interpretam e não que vomitam o texto. E que não saem fazendo, né? O próprio Stanislavski diz assim, que todas as ações que você faz em cena... precisam ter um objetivo, precisam ter um porquê de estar fazendo aquilo. Então a gente trabalha muito lá dentro da empresa, tanto que o meu modelo de diferenciação, eu escalei a minha empresa com parecido com igreja evangélica. Eu tenho um pastor, um líder de célula, né? E cada líder de célula não tem igual um call center que é 40, 60 profissionais. Eu trabalho com 10 pessoas. E a missão daquele pastor, aquele líder de célula, é treinar esse pessoal. A exaustão, cara. Ao ponto de uma abordagem por telefone se tornar algo natural, por exemplo. Ao ponto de um e-mail ter um fluxo semanal de análise de teste AB. Ó, isso aqui tá convertendo melhor, isso aqui tem maior personalização, não, isso aqui tá parecendo spam, isso aqui não tá dando certo. Então, na minha empresa, a principal diferenciação tá nas minhas raízes, cara. Tá no teatro, tá nesse conceito de experimentação. Uhum. Eu trouxe o teatro junto com a receita previsível. A receita previsível é o meu esquema tático do treinador, o meu modelo de especialização. Mas o meu modelo de desenvolvimento do meu SDR é o teatro, é a interpretação. O meu SDR aprende técnicas de pausa dramática, por exemplo, que muda a entonação dependendo da frase.
Uhum.
Entende? O meu SDR aprende, por exemplo, silêncio dramático. No momento em que o cliente está falando alguma coisa, ele não precisa falar uma fala, mas ele emite um som e que não seja um vício de linguagem. Então, eu entendo que a diferenciação no meio daquilo que todo mundo está fazendo é igual sepultura. A gente estava falando de metal aqui. Qual a diferenciação do Sepultura para qualquer outra banda de metal no mundo? Cara, é a guitarra pesada e o vocal gutural, só que tem as raízes brasileiras, entende? Então a diferenciação está nas raízes, e na minha empresa, a minha diferenciação está no modelo como eu treino meus colaboradores.
Uhum.
Eu treino eles como atores.
Tem mais gente fazendo assim? Eu acho que tem, né, cara? Tem muita gente fazendo assim, talvez não tenha a pegada do teatro e tudo mais, mas essa...
Claro que tem. Tem, claro que tem. Eu conheço empresas aqui, principalmente aqui em São Paulo, tem alguns concorrentes que são muito bons, que têm o meu respeito, assim, que uhum. fazem muito bem isso.
Uhum.
Porém, entretanto, todavia, o que eu vejo, principalmente dos meus concorrentes, é que eles oferecem o que eu ofereço, né, a terceirização da prospecção, mas eles vão para um viés educacional. Às vezes de implementar um processo numa empresa, de dar treinamento e afins. O meu foco não, cara. Eu sou uma empresa só de terceirização, então eu me posiciono muito bem naquilo ali.
Uhum.
Então é por isso que eu tenho, sei lá, eu tenho quase 90 colaboradores só na minha área de prospecção. Então eu tenho um RH muito estruturado, eu tenho um processo de recrutamento muito chato, porque eu me especializei nisso.
Uhum. Vamos fazer uma experiência aqui. Eu tenho um produto que eu preciso vender. Eu preciso vender patrocínio para o podcast. Pronto.
Legal.
Né? Que tem um ticket legal. Um ticket que não é um ticket baixinho, mas também não é um ticket absurdo. Mas é um negócio interessante, porque é uma mídia nova, é muito mais barato do que a propaganda tradicional. Chega na alma da pessoa de uma forma que a propaganda tradicional não chega. É, você consegue ir para um público extremo. Então eu tenho toda a argumentação aqui que é muito legal se eu tiver do outro lado alguém que consiga, que tenha três neurônios ali, que consiga entender o que eu tô falando aqui, né?
Uhum.
E eu vou procurar você. Falei, cara, eu preciso ampliar isso aqui, eu tenho que arrumar mais patrocinadores aqui. Como é que é o processo, cara? O que você vai fazer para começar a me entender e desenvolver para mim uma proposta?
Legal. Eu tenho uma etapa de onboarding, né? É onde eu desenho, porque assim, ó, de novo, eu nunca vou entender de produto como você entende.
Sim.
Okay? O nível de conhecimento de produto teu vai ser infinitamente maior do que o meu ali dentro. Qual é a minha missão? É tentar extrair isso ao máximo do que está dentro da sua mente aqui. Tá? Qual é o meu papel como prospecção? É despertar a curiosidade na pessoa que está ali do outro lado. Tá? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Despertar essa curiosidade para levar para um agendamento. Então, que tipo de conversa ou diálogo terei com o teu ICP, né? Com o teu perfil de cliente ideal lá do outro lado. Então vamos imaginar aqui, eu estou falando com um gerente de marketing de uma grande indústria automotiva.
Sim.
Legal? Então eu vou iniciar, né, o meu diálogo. Tudo bem, Luciano? Aqui quem fala é Rafael Mendes, sou do podcast Café Brasil, um dos maiores podcasts aqui da América Latina. E bem importante, Luciano, quero deixar bem claro para você como eu consegui o seu contato. Eu consegui o seu contato através do LinkedIn. Você pode falar agora?
Uhum.
Posso, Rafael? Posso sim. Do que se trata? Então, Luciano, identificando aqui, né, eu percebi o seguinte. Olhando para o teu LinkedIn, eu percebi que a sua indústria, a indústria cereais XPTO, tem alcançado um crescimento gigantesco tal. A título de curiosidade, como vocês comunicam aquilo que vocês têm a oferecer? Quais são os canais de aquisições de vocês? Vou deixar ele falar. Aí ele vai falar. Legal. A sua audiência, né, as pessoas que consomem seu produto ou seu serviço, eles escutam podcast? Você tem ciência, né, que o seu público-alvo ele, né, escuta esse tipo de mídia? E aí, vou deixar ele falar. Bom, Luciano, eu queria te fazer um convite. Nós do Café Brasil, nós estamos convidando pessoas, né, como você, para conhecer a nossa estrutura aqui, né, e dar uma entrevista para a gente. Uma entrevista, uma simulação aqui dentro do nosso estúdio. E logo após isso, eu quero bater um papo importante com você. Faz sentido? Vamos bater um papo? Vem aqui conhecer a minha estrutura. Então, eu usaria o gatilho para ele dar uma entrevista aqui dentro, para ele passar pela experiência. Igual um vendedor de colchão faz as pessoas deitar no colchão. Igual um vendedor faz as pessoas dirigir o carro. Então, eu traria a pessoa para o podcast. Agora, vamos imaginar que eu estou buscando um patrocinador fora de São Paulo. Fora de São Paulo. Eu perguntaria o seguinte para ele. Luciano, você está com o seu e-mail aberto aí? Estou, Rafael. Eu queria fazer o seguinte. Me diz, Luciano, empresas que são concorrentes teu. Aí o Luciano falaria. Empresa A, B ou C. Posso te mandar um e-mail agora com uma entrevista que eu fiz com gerentes de marketing dessas empresas ou de empresas similares atua nesse momento? Pode, Rafael. Eu vou mandar para você e eu posso te ligar amanhã às 10 horas da manhã só para saber se você chegou a assistir, porque eu tenho algo importante para falar com você. Eu estou usando o gatilho de rivalidade. Eu mostrarei um case de um concorrente seu.
Cara, esse gerente de marketing já te mandou...
Aí tá a resiliência, meu irmão.
Esse cara já te mandou... Meu, não sei pra onde que ele te mandou no começo da chamada lá.
Não, né? Mas lógico.
Que é a grande encrenca, que é um negócio que eu queria colocar pra você aqui agora, né? Que é interessante, que é o seguinte. Ninguém tem tempo mais pra porra nenhuma, cara. Tá todo mundo ultra ocupado, eu não sei com o quê, mas tá todo mundo ultra ocupado, os caras não te respondem mais ligação, se liga alguém para uma malhação de venda, já corta na hora, esse gerente de marketing provavelmente vai falar, vender propaganda, vai falar com a minha agência de publicidade, e aí te joga num buraco lá, nunca mais você sai. Esse cara vai te jogar em lugar que é para não fazer, né? E quando te escuto, manda um material para mim que eu vou ver aí, não te retorno mais, é um negócio pavoroso. A etiqueta do mundo dos negócios que existia 10 anos atrás desapareceu, não tem mais, né? Então, até esse processo de continuidade, cara, deixa eu te ligar, amanhã eu vou ligar pra você de novo, né? Bicho, não me enche o saco, cara, sabe? Se não é alguma coisa que eu queira imediatamente, eu não vou te dar a menor bola, sabe? Se não fica claro pra mim que você trouxe pra mim uma vantagem que é imperdível e que vai ser no curto prazo, eu não vou te dar bola.
Claro.
Eu vou te dar um balão e vou te jogar no buraco negro lá, né? Quer dizer, para mim, isso está além de você ter um bom produto, um bom discurso. Tem um lance aí que é o produto certo na hora certa para o cara que está precisando naquele momento, né? Que é uma discussão que eu estava tendo com o pessoal que vende palestra, né? Fala, cara... Palestra, você não vende para alguém e fala, compra uma e deixa aí, a hora que você precisar você usa, né? Você só consegue vender a palestra quando tem...
A demanda.
A demanda. Então, se eu não tiver um evento aqui, tô procurando um palestrante, bicho, tá, deixa aí, um dia eu vou lembrar de você, né? Então, como encontrar esse momento certo, a hora certa, que preveria você entender o cara antes disso, que tá muito além do que o teu menino pegando o telefone ali.
Porra.
E dá uma especulada, né?
Eu entendi a tua primeira pergunta anterior. Sim. E agora onde você quer chegar.
Sim.
Cara, existe um estudo. Você tem noção de quantas abordagens eu fiz no Instagram de podcasts para dar uma entrevista?
Não faço ideia.
Cara, eu devo ter feito uns 150.
Uhum.
E olha que eu já dei entrevista para Globo, Band, eu mando aquele currículo que eu mando para você.
Uhum.
Existe um estudo de um americano chamado Chet Holmes, que ele diz assim, ó, somente 3% das pessoas estão prontas para comprar agora.
É o robozinho do LinkedIn. É o robozinho do LinkedIn.
97% das pessoas precisam ser persuadidas.
Uhum. Então, vamos voltar no tempo, então. Deixa, eu corto você e depois a gente volta aqui, tá?
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Nos meus tempos de Dana, lá atrás, uhum, a gente ia fazer os eventos de vendas dos clientes, estava lá, a gente fazia uma bagunça, e tinha uma coisa que eu gostava de fazer. A gente chegava lá no evento de um grande distribuidor, uhum, aquela e tinha uma hora que era a hora da Dana. A Dana entrava, juntava todo o pessoal de vendas na plateia, e a gente entrava lá para fazer alguma ação. E tinha uma ação lá que é o seguinte: a gente levava uma travinha de gol pequenininha, levava uma bola de futebol maravilhosa, linda, maravilhosa, e dividia a turma em dois. Então eu sabia que tinha 40 vendedores, eu levava 40 camisas do Corinthians e 40 do Palmeiras. Uhum. Era assim mesmo, né? E chegava lá e falava: vamos dividir em metade aqui, essa metade aqui é o Corinthians, essa aqui é metade é o Palmeiras, bota a camiseta. E os caras botavam a camiseta, e agora nós vamos fazer chute no gol, né? Aham. Uhum. E o conceito lá era o seguinte: se você der um chute no gol, a tua chance de fazer o gol é minúscula. Uhum. Se você der 10 chutes, a chance aumenta. Se você der 100 chutes, aumenta cada vez mais. Então, quanto mais você chuta o gol, mais chance você tem de fazer um gol. Então, de novo, é o robozinho do LinkedIn, né? Com quanto mais gente eu abordar, mais chance eu tenho de pegar um dos 3% aí que estão no...
Claro.
No, então, nós estamos falando de um volume de ataque e do funil. Do funil larga para chegar na beiradinha do funil lá embaixo, né?
Isso.
E lá em cima, na boca do funil, bicho, é quantidade.
É ralação,
é quantidade.
É o robôzinho do LinkedIn, com ligação, com e-mail, com um media kit que você está enviando. É massa. Só que um ponto que é importante que eu te falei aqui. Cara, nesse robôzinho do LinkedIn, nesse telefone, somente 3% estão prontos para comprar agora. Somente, sim, 3% vão falar assim: cara, deixa eu falar com o Luciano, porque eu estou nesse momento para comprar uma palestra. Beleza? Esse é os 3%. Mas o que é legal? Vai ter gente que vai falar assim: cara, eu nem sabia que eu poderia fazer uma convenção de vendas aqui na minha empresa e trazer um palestrante. Eu quero falar com o vendedor. Eu quero falar com o Luciano, palestrante aqui.
Uhum.
Eu vou descartar essa oportunidade?
Não. Isso é marketing, cara. Isso não é venda, isso é marketing.
Beleza? Por isso que prospecção é outbound marketing.
Sim.
É um canal de aquisição de marketing.
Sim.
O que é importante aqui? E aí, qual é o problema que as pessoas negligenciam esse cara que diz assim: ó, cara, eu não quero uma palestra agora, mas eu quero saber mais. Eu quero saber mais. Esse cara aqui, ó, que não está pronto para comprar, de acordo com estudos americanos, dizem: sabe quantos follow-ups eu tenho que fazer com esse cara até fechar?
7.
Aumentou depois da pandemia. De 12% a 13%. De 12% a 13%. 80% das vendas acontecem de 12% a 13% follow-ups. Tá? Então, o que a gente tem visto nos últimos anos em vendas? Sim, a atenção é ouro. Quando eu consigo falar com o cara por telefone, por LinkedIn, por e-mail, ou por um media kit, ou pela televisão, ou pela internet, cara, a gente tá no mundo omnichannel, com vários, tá todo mundo disputando a atenção, cara. Todo mundo. A gente tava comentando aqui do acidente lá em Blumenau, do acidente das crianças que foram assassinadas.
Acidente não, né?
O assassino lá, da tragédia. Cara, faz 2 dias... Você lembra como era antes da internet? A gente estaria a semana inteira chocado.
Uhum.
Faz 2 dias, parece que já é passado.
Sim.
Olha como a informação, né, o cérebro humano não aguenta tanta informação. E aí, meu amigo, o que acontece? Hoje, quem é que tem mais sucesso em vendas? Não é só quem fala mais, é quem mantém uma cadência de follow-up mais longo. se relacionando mais tempo com aquele lead. Eu vou dar um exemplo para você. Eu queria muito fazer uma reunião com um CEO de um grande grupo aqui em São Paulo para vender a minha empresa para ele, né, para ele entrar como um sócio investidor. Cara, eu devo ter tentado durante 2 anos uma reunião com esse cara. E olha que eu trabalho com prospecção. Nesses 2 anos eu fui fazendo uma cadência de um mês e meio até conseguir o contato. Sabe como eu consegui uma reunião com ele? A hora que eu cheguei na 12ª tentativa de contato, que eu mandei uma cesta de café da manhã para ele. Então, a atenção hoje é o ouro. E a criatividade, ser criativo, ser disruptivo, é o que vai tomar essa atenção. Agora, a venda, meu amigo, a venda não mudou nada. Ainda continua sendo um ato de resiliência. Vender pão de queijo, ou vender cripto, ou vender metaverso, ainda continua sendo um ato de resiliência e um ato de utilização de técnicas. A diferença é que pós-pandemia o tempo de fechamento ficou mais longo. Simples assim.
Eu vi uma vez uma história de um cara que tinha uma... Não me lembro o que era o produto dele, mas eu acho que era tipo assim, era um cara, não era podcast, mas era um cara que tinha uma coisa, que precisava falar com um grandão de uma agência de propaganda, que é uma coisa absolutamente inexpugnável, né, cara? Você nem chega no cara, né?
Uhum.
E o cara tava nessa, tentando marcar a reunião e não tinha jeito, cara. Não conseguia marcar, e vem a mulher, fala com a minha assistente, não sei o quê, ele queria falar com o cara. Tô contando essa história porque a criatividade é 10, né? Esse cara foi num sujeito que trabalhava com pombos correios, pegou um pombo, botou na gaiola, linda, maravilhosa, e mandou pro cara, pra entregar pro cara, na sala do cara, uma gaiola com um pombo dentro.
Que da hora!
E o cara, pô, aí não tem como não entregar. Não, pô, chegou lá, pombo. Aqui, pô, a porra de um pombo, levaram, botaram na mesa do cara, pô, e tinha lá um papelzinho. Se você tiver, pá, minha empresa assim, vai querer conversar com você, queria marcar. Se você tiver interessado em conversar comigo, jogue o portador pela janela. Jogue o portador pela janela. O cara, pô, é irresistível você pegar o pombo, abrir a janela e jogar o pombo fora, né?
Sim.
E o pombo volta voando e tava lá o papelzinho do cara, legal, pode falar comigo, né? É uma ideia de como a criatividade pode ser trabalhada, né? Mas isso num one-to-one, eu acho que até dá para fazer, né? E tem mil maneiras, né? A questão toda é quando a gente entra nessa loucura de eu preciso falar com 1000 para poder obter 1. Né? Eu não vou ter 1000 pombos, eu não vou ter 1000 processos. Para eu chegar nesse cara, eu já tenho que estar muito bem filtrado, né?
É o que a gente chama de ABM, né? Account-based marketing, né? Marketing baseado em contas, né?
Uhum.
Contas mais estratégicas compensa você fazer um investimento financeiro num CAC, né? Num canal de aquisição.
Sim.
Mais caro.
Sim.
Mais caro. Agora, contas menos estratégicas, né? Assim, com ticket menor, você vai usar uma mídia mais barata para isso.
Uhum.
Então, por exemplo, prospecção, de novo, o que eu faço? O que eu faço não é uma mídia barata. É uma mídia intermediária.
Existe... Você falou que o teu negócio é B2B.
B2B.
Você está falando em empresas, você está falando sempre com empresas.
Sempre
você não está vendendo para o consumidor final.
Sempre com empresas.
Logo, o Instagram não é o teu canal?
Não, de jeito nenhum.
Foi o teu canal para conversar comigo, para uma...
Sim, sim.
Uma questão, mas não é... Não para...
Não para fazer prospecção, mas o LinkedIn é. O WhatsApp está se tornando agora. O WhatsApp está se tornando uma das... principais ferramentas de prospecção B2B.
Tá um inferno.
Tá um inferno. Você tem que
vai queimar daqui a pouquinho, vai mexer o saco.
Vai
também.
Virar spam. Vai virar spam. Por isso que a gente tem que se reinventar. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente lá em Curitiba, que é uma das maiores empresas de corrida de rua.
Corrida de rua.
É. A gente trabalha com um patrocínio para eles.
Uhum.
Então a gente consegue Coca-Cola, essas grandes marcas para as corridas de ruas deles. Cara, sabe como que a gente faz prospecção para eles? A gente não usa telefone, não usa LinkedIn, não usa e-mail. Eles mandam pra gente ali, antes de cada, né, antes de iniciar a captação, né? Eles mandam pra gente, sei lá, 200, 300 kits de corrida, aquele saquinho, tal, camiseta, medalha e tal. E a gente pede pra um motoboy entregar nos locais, né? Onde a gente quer, nas portarias. Com o nome do gerente de marketing já, personalizado.
Uhum.
E dentro daquele nome do gerente de marketing tem um cartão, tem um envelopezinho escrito à mão. uma cartinha escrita à mão, bem bonita, com uma letra e tal, dizendo: "Oi, Luciana, quem fala é o Rafael da Sportion, uma das maiores empresas de corridas de organização de rua. Você gostou do nosso presente? Imagine 6 mil pessoas correndo com a logo da sua empresa estampados na camisa. Se faz sentido para você, retorne um e-mail com o cartão que tem aqui." Cara, a gente consegue. Só que, de novo, não vai conseguir. Você vai conseguir, sei lá, 5 patrocinadores. Mas o ticket é o quê? 70, 80 mil reais, 100 mil reais, dependendo da posição da camisa. Então é um custo de aquisição caro, mas o ROI compensa. O ROI compensa. E outra coisa, né? Uma grande empresa como uma Jasmine, eu não sei se ela já chegou aqui em São Paulo, que trabalha com uma alimentação saudável, por exemplo, um cliente que a gente trouxe para a Sportion. Cara, você não faz uma vez um negócio só com uma Jasmine, né? Você faz uma corrida, se trouxer o ROI, cara, ele vai sempre investir nas outras corridas. Diferente do PME. O PME não é tão fiel. Isso eu gosto de trabalhar com grandes corporações, cara. A grande empresa, normalmente, ela é fiel, porque ela consegue mensurar melhor o ROI dela. O pequeno, cara, o Brasil tem empresas aí com fluxo de caixa de 21 dias, a média, né? Das empresas do Brasil de fluxo de caixa. Então, o cara, às vezes, vende almoço para pagar a janta. A grande empresa, não. A grande empresa entende que o início é uma consolidação de branding, depois o ROI começa, né?
Mas a grande empresa tem um problema dela, que também ela tem um processo gigantesco lá, você vai cair na agência de publicidade deles e aí dançou, cara, e você morreu.
É, demora.
Eu tive uma experiência agora recente com uma puta empresa, sabe? Põe puta nisso. Gigante, cara, gigantesca. E eu direto num dos vice-presidentes, cara, um VP de uma área importantíssima lá, né? E fui tomar um café com ele, cara. Eu e ele. Na boa, o cara é meu fã, escuta pra cacete. Pô, é legal. Eu, bicho, cara, eu preciso de vocês, que um patrocinador aqui. Meu, tem que ir na agência, cara. Eu não consigo fazer nada. Tem que ir na agência, tem que conversar com a agência. E a agência mata na nem te atende. Nem atende você, a agência. Você nem consegue marcar uma reunião. E se você conseguir marcar uma reunião, é uma má vontade, que é tipo assim, meu, atende esse cara pro cliente parar de me encher o saco e manda ele embora, vai. Então, o processo não anda. Não tem como andar. É impossível andar, porque a empresa é grande demais. Se eu chego numa PME média, legal, e consigo falar com o presidente, ele consegue influenciar que as coisas andem ali, né? Sim. Mas essa empresa é aquela que está contando tostão, né?
Sim.
3 mil faz diferença, 4 mil. A outra não quer saber, né?
É.
Mas na outra eu não consigo nem chegar. Então eu não consigo trazer um nome de peso, porque eu trombo numa estrutura que não me permite nem furar a estrutura para falar, cara, eu tenho um não estou nem discutindo a qualidade do que a gente faz.
Sim.
Cara, não me interessa o teu produto, não me interessa saber. Eu estou noutra aqui, estou aqui envolvido com um evento gigantesco que vai custar 10 milhões de dólares, estou aqui com uma campanha gigantesca na Globo, tô aqui, você vem aqui com essa merdinha de podcast, cara, eu não tenho nem tempo para conversar com você. Entendeu? Fala com a minha assistente de nada aí. Então, cara, são 14 anos assim, 18 anos trombando nessa estrutura.
Batendo,
e não passa, batendo. Não passa pela estrutura.
Você já tentou, e aí, por favor, estou falando com uma lenda, né, cara, você é uma lenda, você já tentou a estratégia do tubarão?
O que que é?
Tem um cara aqui no Brasil, é o dono daquela Sambatec, o Gustavo Caetano, lá do Pense, acho que é Pense Simples o livro dele, que ele fala assim, ó, que toda grande cidade tem um tubarãozão, tem alguém que é muito famoso naquela cidade. Eu vou te dar um exemplo lá em Curitiba, você conhece Curitiba? Lá em Curitiba tem uma loja de materiais de construção muito famosa chamada Balarote. Os caras são gigantes assim, cara, gigantes. E eu não tinha nenhum grande cliente, não tinha. E como eu comecei meu negócio lá em Curitiba, eu precisava de um tubarão. E aí eu fui até o Balarote e eu consegui chegar no diretor. Só que também tinha agência de publicidade. Mas eu consegui chegar no diretor e consegui levar ele até meu escritório para tomar um café. E o meu escritório tinha 22 metros quadrados na época e 10 pessoas lá o dia inteiro, cara, no telefone, mandando e-mail e tal. E aí esse diretor do Balarote, eu tinha uma sala de reunião compartilhada e eu pedindo a Deus para ele não subir, né, para conhecer meu escritório na parte de cima, tomando um café ali, apresentei e tal. E aí ele falou assim, posso subir para conhecer teu escritório? E aí ele subiu, e aí eu lembro que ele subiu, voltou, ele falou assim, cara, eu gostei de tudo que você me falou, só tem um problema, teu escritório é menor que o meu call center, cara. Aí eu falei para ele assim, você tem, e é verdade. Só que você tem um problema. Ele falou assim, qual é o meu problema? Eu falei, meu escritório é menor que o seu call center, mas a sua empresa não tem eu.
Não tem o quê?
A sua empresa não tem eu.
Não tem
eu. Não tem a minha pessoa. Aí ele olhou para mim e falou assim, tudo bem, cara. Então eu quero 30 dias de gratuidade. Eu falei, eu te dou 60. Aí ele olhou para mim assim, tá bom. Em 60 dias eu tinha fechado 12 contratos usando a logo dele.
Uhum.
Entende? Então o ROI compensou. Então a estratégia do tubarão, às vezes, cara, é importante você ter um tubarão, nem que seja de graça, dentro da sua casa, para você trazer outros tubarões.
Eu já fiz isso, cara.
Sério?
Cansei de fazer isso.
Então, né, para quem tá escutando, isso aqui é uma boa. É uma estratégia que funciona.
Você bota um cara grandão, né? Pô, olha, o cara tá com gente grande aí, né?
Toda agência de marketing tem ao longo da Coca-Cola.
Eu vou te contar uma história, entendeu? O Café Brasil, quando começou, os caras, ninguém acredita. Isso eu tô falando em 2006, tá?
Uhum.
Eu começo o programa, cara, com a Porto Seguro. Porto Seguro apresenta Café Brasil com o Luciano Pires. Ninguém do mundo do podcast acreditou naquilo. Eu falei, que isso, cara? Chega um podcast aqui com Porto Seguro, cara. Eu era amigo dos caras de marketing lá da Porto Seguro.
Uhum.
Conhecia todos eles. E fui conversar com eles. Falei, cara, eu tô com um programa pra lançar. Me empresta
a logo.
Posso usar aqui? Ah, bicho, pode. Os caras viram, confiavam, viram que era um material legal. Manda bala. E aí eu fiquei durante um bom tempo, a Porto Seguro apresenta e não ganhava um tostão com os caras. Mas, pô, criou aquele conceito lá. Quando o negócio pegou no breu, eu fui lá. Os caras falaram, bicho, agora ficou sério. Tem quantidade, vamos conversar agora sobre... Aí os caras tiraram o logotipo. Não, se tiver que pagar, eu não quero. Entendeu? De graça pode ficar. Eu nunca mais consegui os caras, né?
Uhum.
Mas eu tô contando essa história, que ela é curiosa, né? Mas ela já nasceu com essa ideia do tubarão. Eu falei, eu vou botar alguém grandão aqui. Depois eu tive, durante muito tempo, Itaú Cultural comigo, cara. Um puta brand, né?
Uhum.
Mas vai, volta, mas nada disso serviu pra criar um conceito... Bom, eu não encontrei o caminho das pedras ainda, pelo tipo de coisa que eu faço. Nós estamos tomando café, você falou para mim um negócio, você trabalha com puta de um conteúdo que é complicado, é um conteúdo difícil, é um conteúdo que não é entretenimento, não é blá 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 para falar para 1 milhão, 100 milhões de pessoas, eu falo com quem quer se incomodar, né?
É.
E aí, isso é uma barreira grande aqui, né? Mas estou jogando isso aqui com você como uma especulação aqui, né? Que me interessa demais. Uma das razões de eu conversar com você dessa coisa de venda é que você falou, pô, eu estou terceirizando um negócio. Eu tenho um conceito de terceirização que é uma coisa bem interessante, porque eu vivi isso quando virou onda, né? Quando começou a onda da terceirização,
uh-huh,
lá no final dos anos 90, anos 2000,
uh-huh,
eu vivi isso intensamente, porque tá uma puta de uma empresa, e a gente olhou para aquilo e falou, cara, pode ser que seja interessante, e a gente criou um mecanismo lá e fez terceirizações, foram muito bem sucedidas a ponto de criar empresas, sabe? A gente pegou um coordenador, um supervisor de promoção, demitiu o cara, pediu para o cara montar uma empresa de promoção e aí terceirizou para esse cara,
uhum,
parte do trabalho que era feito, não ele, mas para a equipe que ele montou.
Uhum.
Esse cara criou uma empresa que hoje tem, sei lá, 300 funcionários, trabalha para um monte de gente, nasceu
lá dentro
de
com você.
E qual era a vantagem? Pô, a gente transformava um custo fixo em custo variável, esse cara tinha muito mais flexibilidade para contratar, esse cara, um promotor trabalhando para a empresa dele e prestando serviço para nós como terceirizado, tinha uma faixa de entrada menor do que se fosse na nossa empresa. Então aquilo era muito bom e foi muito interessante. Mas uma coisa que para mim ficou sempre clara, cara, eu posso terceirizar para você tudo, menos tesão. Tesão não terceiriza, cara. Então, o teu cara... Eu vou conversar com você, em primeiro lugar, você tá pensando na tua empresa, depois em mim.
Sim.
Tá? Você é um puta fornecedor, porra, terceirizado, parceiraço meu, maravilha. Primeiro o teu negócio, depois o meu. O teu promotor de venda que tá lá, primeiro o teu negócio, depois o meu. Então, o tesão se perde no meio do caminho aí, né? Quando você fala em vendas, então, que é um negócio, pô, vender, bicho, o tipo de trabalho que eu faço... Tem que ter um puta brilho no olho. E eu conversei com um monte de gente, cara, ninguém é capaz de vender o teu negócio como você vende, porque tem brilho, ou como alguém apaixonado por mim é capaz de vender. Esse apaixonado por mim, com o processo de terceirização no meio, ele tende a desaparecer ali, né?
Uhum.
Como é que você lida com isso? para que essa terceirização não vire só uma coisa automática, vamos voltar de novo para o robozinho do LinkedIn. Você vai chegar para mim e falar, eu tenho um sisteminha aqui que fala com tanta gente que no meio das contas alguém vai querer, entendeu?
Boa.
Só completar. Fui fazer uma vez uma visita para Havaianas, para oferecer o podcast Havaianas. Cheguei lá, pá, sentamos o podcast e a argumentação do cara é o seguinte, falei, bicho, por que, que eu vou anunciar no teu podcast se eu boto um anúncio na Eliana, no programa da Eliana, e falo com 8 milhões de pessoas e vendo um monte de sandália? E eu tentando explicar para ele que, cara, eu não tô aqui para você vender, tô aqui para fazer um brand, não adiantou. Eu pego esse dinheiro aí, eu boto na Eliana e ela vem vender 1 milhão de sandália. É tanta gente que escuta que alguém acaba pegando,
comprando, né?
Então, você entendeu a minha pegada aqui? O que, que é, cara?
Esse é o questionamento que eu respondo há 5 anos, cara.
Uhum.
Primeiro ponto, e aí entra de novo o modelo de diferenciação. Na minha empresa, especificamente, o que, que eu faço? O meu profissional de prospecção, ele semanalmente tem uma reunião de alinhamento com o meu cliente. Primeiro ponto. Não é porque eu terceirizei, que o meu cliente terceirizou comigo, que ele não vai ter contato com o meu profissional.
Uhum.
Esse é o primeiro ponto. Então, toda semana tem uma reunião de alinhamento. Toda semana. Segundo ponto, eu utilizo... Hoje o WhatsApp virou, os grupos de WhatsApp são as melhores ferramentas que tem para você ter uma boa gestão profissional. Hoje eu utilizo uma ferramenta que faz uma gestão dos grupos de WhatsApp com o meu cliente, e o meu cliente escuta os áudios de agendamento e os áudios de não agendamento do meu profissional de prospecção também.
Uhum.
Tá? Então o meu cliente está analisando as objeções que o meu time encontra todos os dias. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, cara, lógico que a gente sempre conta a coisa boa do negócio da gente, mas tem um lado negativo do meu negócio. Qual é o lado negativo do meu negócio? Uma vez eu compartilhei um áudio para uma empresa que queria contratar a minha empresa, um áudio de prospecção real. E aí a dona dessa empresa falou para mim assim, Rafael, eu gostei muito do que você faz, mas tem um problema. A tua profissional, ela fala muito gerúndio, assim.
Uhum.
E aí eu respondi para ela, agradeci ela e falei para ela, olha, sem ser indelicado com você, mas eu não consigo contratar um doutorado para fazer prospecção.
Sim.
Ou alguém que faz um mestrado. Isso é um problema educacional do país.
Sim.
Não tem como eu limpar isso. Eu vou 10 caras, 9 vão falar gerúndio. Então o que, que eu faço? Por eu ser uma empresa de terceirização... Eu consigo trocar mais rápido aquele ser humano que está na operação do meu cliente. Mover ele para uma outra célula e trazer uma outra pessoa que está performando melhor para aquela célula. Ou até desligar e colocar ali. Só que eu também tenho um quarto item, cara. Toda célula minha de prospecção, eu tenho uma pessoa sobrando que eu chamo de co-leader. Esse cara, esse co-leader, ele aprende sobre todas as operações que estão rodando ali. Então, normalmente, quando tem um SDR que não está performando na sua conta, não está apaixonando, não está dando resultado, esse co-leader, ele entra na célula para potencializar a energia naquele momento, até eu trazer uma outra pessoa, tá? Então, sim, fato, o meu profissional de prospecção nunca vai ter a mesma paixão,
uhum,
com, né, que ele teria se ele fosse teu funcionário. Ele não vai ter a mesma paixão. Isso eu concordo 100% com você. Mas o meu profissional de prospecção, eu tenho uma coisa que eu tenho convicção em relação ao teu interno. Produtividade. O meu vai ser muito mais produtivo que o teu. O meu vai falar com 1000 pessoas para agendar com 2 do teu. Entende? Então o meu resultado quantitativo vai ser melhor, sim, que o teu. Qualitativo não. Sim. Isso sim. Isso eu te garanto, cara. Isso eu te garanto porque eu escuto dos meus clientes. Eu já tive a operação aqui dentro. Não tem... E os caras falam, não tem a qualidade do agendamento que eu tinha quando eu tinha interno, mas eu tenho mais agendamento e eu tenho menos dor de cabeça mexendo com uma mão de obra como essa. Por isso que eu terceirizo a pré-venda, não a venda.
Uhum.
O vendedor é do meu cliente, entende? Eu estou estudando agora terceirizar a venda também, mas para produtos simples, para produtos de ticket baixo. E o meu cliente tem que entregar o lead, o meu cliente tem que ter uma estratégia de inbound. Porque senão não compensa o ROI para ele, não compensa para mim também. Por causa disso que você falou, cara, aqui eu concordo 100% com você. Então quem está escutando a gente, não terceirize o vendedor. O vendedor, na minha opinião, é um dos ativos mais importantes de uma empresa. Agora, a pré-venda e a pós-venda, que é algo já comum, Call Center faz pós-venda hoje, faça isso. Porque são atividades operacionais.
Uhum.
São atividades extremamente operacionais.
Como é que remunera você?
Eu cobro uma mensalidade.
Independente do resultado.
Independente do resultado. Eu tenho um valor de mensalidade.
É igual um call center.
É igual contratar um call center.
Quantas posições você quer? Eu quero X posições, custa X por posição.
É isso. Só que um call center ele tem uma limitação de quantidade de ligação, né? Ele também mensura em cima da quantidade de ligação, ou ele mensura em cima da quantidade de empresas também.
Uhum.
No meu, não. Meu, independente da quantidade de empresas que eu vou falar, cara, eu tenho um valor fixo lá.
E nada a ver com o resultado?
Nada a ver com o resultado. Eu não trabalho com resultado. Por quê? Porque, de novo, como eu trabalho com agendamento, o resultado está intimamente ligado ao sucesso do vendedor também, né?
Sim.
Então, eu tenho operações de clientes, cara, que tem vendedores péssimos, assim. E eu te digo, assim, que 50% dos vendedores dos meus clientes são extremamente frágeis, assim. Por isso que eu fui obrigado a colocar uma empresa de educação de vendas lá dentro. Então, o meu cliente, ele recebe uma mentoria de vendas com uma empresa de vendas toda semana. Tem uma mentoria de vendas para treinar o vendedor do meu cliente.
Uhum.
Por quê? Por causa dessa fragilidade de persuasão. Cara, eu já vi situações lá de cliente em que eu agendo reunião para o vendedor do cara, o vendedor do cara, conferência, o vendedor nem liga a câmera, cara. Não liga nem câmera. O vendedor não faz nem pergunta de spin selling para investigar a necessidade daquele cliente. O vendedor nem domina o produto ou serviço. Entende o nível de imaturidade? Agora, eu tenho clientes lá dentro que o vendedor do cara é um tubarão. O cara judia lá da gente, judia do meu time, judia do meu líder lá. Fala assim, cara, eu quero melhor isso aqui, tá muito ruim isso aqui, blá, blá, blá. Então, a gente tem esses perfis, assim.
Sim.
Mas eu te digo, assim, com convicção, a grande maioria dos vendedores são muito frágeis.
Você tem algum segmento de atuação que te procura mais?
Depende muito do momento de mercado, mas hoje o que está bem alta, cara, são empresas de energia renovável, né? Então, assim, empresas de placa solar, empresas que trabalham com redução de fatura de energia, porque está na moda, né? O Estado está incentivando muito esse conceito de energia limpa. Então, hoje, o nicho que mais me procura é esse. O segundo nicho que mais me procura é o nicho educação. Tá? Então, não só cursos, mas essas empresas com programas em company, programas de capacitação, porque tem um ticket alto, normalmente quando acontece isso, e empresas de tecnologia.
Então, esse pessoal da educação está vendendo B2B?
Muito B2B.
Vai vender para a universidade
interna. Está muito na moda, cara, o B2B.
Uhum.
Muito na moda. Muito na moda. Talvez seja ter um nicho aqui que você pode desenvolver aqui dentro do café, tá?
É, a gente está...
produto B2B aqui dentro.
Sim, a gente já tem, né?
Ah, é?
Já tem. Tá faltando venda.
Vamos conversar, pô. Vamos conversar, quero ajudar aí. Imagina, você me deu um espaço aqui, vai ser um prazer te ajudar.
Tá faltando a venda, né?
É.
Como é que você vê essa evolução, cara? Pra onde é que tá indo esse caminho aí? Porque o que a gente tem visto é que, cara, vira moda uma determinada... Moda agora é...
ChatGPT.
É. Ou um processo que você tá usando aí, sabe? Como é que é? Você falou resultado recorrente, como é que é?
Receita previsível.
Daqui a pouco você vai passar, vamos dar um outro nome e ver uma outra coisa aí, com outro caminho. Eu estou agora com uma agência comigo trabalhando, fazendo todo o trabalho de lançamento da parte digital, né? Cursos digitais, e olho para aquilo tudo e falo, bom, eu conheço tudo que eles estão mostrando aqui. Tem toda uma sequência que faz parte de um padrão que em determinado momento cansou o mercado e vão ter que pular para outra coisa, né?
Uhum.
Você acabou de citar aí, pô, o WhatsApp tá surgindo, tá? E daqui a pouco... Para onde você acha que vai essa coisa, cara? Ela vai ficar totalmente automatizada e em algum momento o ser humano vai ser dispensável desse processo ou não, cara? Ou o ser humano, tipo assim, eu não quero conversar com robô, cara, me bota um ser humano aí, mesmo falando gerúndio, cara, mas... Alguém que eu consiga conversar, cara, não um robô, pelo amor de Deus.
Cara, eu acho que, infelizmente, assim, ó, antes da pandemia, tinha um instituto americano chamado Forrester, que dizia que cerca de 22% das atividades dos vendedores seriam automatizadas até 2019, tá? Eu acredito, cara, que... Eu acredito, ok? Tô jogando aqui. Eu acho que uns 80% das atividades de um vendedor vai ser automatizado. Tá? Eu acho que produtos complexos, para projetos complexos, os profissionais de vendas ainda continuarão atuando.
Sim.
Mas eu entendo, cara, que a cada dia que passa, a automatização dos processos vão tomar conta. É só dar um exemplo. Você não gosta de falar com robô, certo? Uhum. Eu também não gosto. Cara, mas eu não tenho nenhum real na carteira aqui. Você tem?
Não.
Você vai na agência quantas vezes por mês?
Graças a Deus, eu nunca mais botei o pé numa agência.
Cara, pois é. Eu não sei aqui em São Paulo, mas em Curitiba o que eu mais vejo é a agência de banco fechar.
Uhum.
Entende? Então eu entendo que isso é um movimento natural, assim. Produtos muito complexos, os profissionais de vendas continuarão atendendo. Uhum. Cara, é só você olhar nos Estados Unidos, a Amazon Go. Cara, você pega um produto lá, cara, já debitou, não tem mais nem...
Fenômeno Shopee, né, cara?
Shopee, meu irmão.
Shopee, tá vendo? Eu semana que eu comprei, não da Shopee, mas comprei de empresa aí. Eu comprei cueca. Cara, quando que na minha vida eu não iria numa loja ver a cueca, comprar cueca? Eu entrei no Instagram, opa, apareceu a marca que eu queria, tá aqui, papá, manda, aí chegou três cuecas em casa.
É.
Né? E aí chegou o tênis em casa. E até mais barato por lá. Então tá se perdendo toda essa coisa do voo até o lugar para ver, pegar na mão, experimentar, tá desandando, né?
É.
O contato humano tá desaparecendo nesse processo todo.
É, cara, é loucura, assim. Eu vejo que a automatização das coisas vai tomar muito emprego. E aí a gente tava falando sobre política aqui, né? A gente tá podcast aqui, mas, cara, a revolução marxista aconteceu, cara, na primeira revolução industrial, né, pelos subempregos e afins. Cara, a gente tá vivendo a quarta revolução industrial.
Uhum.
Cara, vai acontecer algum fenômeno, por você ver um Elon Musk falar de renda universal. Cara, o que os caras estão falando?
Eles já estão lá na frente.
Tem que pensando, dar comida, sim. Tem que dar dinheiro pro povo comer, cara, porque não vai ter emprego para todo mundo, cara.
Sim, e se não vai ter emprego para todo mundo, não tem dinheiro para consumir.
Exatamente.
E se não tem dinheiro para consumir, você vai prospectar o quê, cara? Quem? Quem vai gastar?
É loucura, cara.
Então
é loucura. É assim, são tempos difíceis. Você vê um Elon Musk falar, semana passada, cara, vamos parar de desenvolver um pouco as inteligências artificiais. Cara, não tem como você... Assim, eu pratico a filosofia estoica, né? Estoicismo, assim. Sim. Cara, eu tento não pensar muito no futuro, assim. Eu tento ser muito perfeccionista no meu dia, assim. Viver um dia só, sabe? Fazer bem feito, sabe? Igual aqui, ó. Eu sabia que teu podcast não é de vídeo, mas eu quero estar com uma boa roupa. Tá muito bem alinhado pro presente. Porque, cara, o futuro
é
a gente não sabe, né? O que vem.
Que eu não abro mão. Muita gente... Eu tento marcar o podcast e o cara, pô, mas... Vamos fazer online? Eu falei, não, cara, a presença...
Claro.
Mas não tem imagem, não importa, cara.
Não importa.
Estar presente aqui, olho no olho, tudo, muda tudo, né?
Muda, pode estar.
Muda completamente, né?
É, estamos conversando aqui.
E é isso que acho que está se perdendo, e em algum momento deve haver uma revolução. Deve haver um momento em que as pessoas vão olhar e falar que chega. Eu, por exemplo, estou desenvolvendo já um processo... Outro dia foi engraçado, entrou no LinkedIn um cara fazendo um comentário de um post meu no LinkedIn.
Uhum.
Eu olhei o comentário dele e falei, cara, isso aqui é ChatGPT. Não foi ele que escreveu, cara. Ele botou o meu post no ChatGPT e falou, responda esse post. E o ChatGPT fez um comentário e o cara publicou lá. E eu olhei para aquilo e falei, cara, tá evidente que é ChatGPT. Não foi ele que escreveu, né? Mas por quê? Isso porque eu sou do ramo, eu tô olhando esse tipo de coisa, então... Eu acho que cada vez mais essas pequenas nuances vão fazer a diferença, né? Porque, pô, se você tem agora você tem um software que não fala gerúndio, qualquer cara que fala gerúndio vai usar esse software e vai ser um... Né, todo mundo vai ser genial na postagem.
Todo mundo vai
dar aula do que você quiser, porque quem está dando aula é o ChatGPT.
É,
quem está fazendo a ilustração é um outro. É uma outra.
É uma inteligência artificial.
E aí, como é que você faz, Zumei? Como é que você filtra isso, cara? Não tem como, né?
Não tem como, cara.
Ou, por enquanto, não tem como.
Não,
né?
Tem como, cara. Só se uma Skynet da vida.
Sabe o que vai acontecer?
Ah.
Eu quero ver teu escritório.
É.
Eu quero ver teu escritório, cara.
É.
Então, antes de fazer negócio, legal, maravilha, eu quero ir aí, deixa eu ver teu escritório.
É, se você existe, né?
Deixa eu ver, é isso aí. É. Esse que vai ter que ser o caminho, cara.
Eu acho que eu lembro que uma vez eu conversei com um amigo há 20 anos atrás, antes de fazer uma tatuagem, né? Ele falava assim, cara, o futuro, o diferente vai ser pessoas que não têm tatuagem.
Sim.
Que todo mundo vai ter. Cara, eu acho que o diferente no futuro vai ser o analógico, cara.
Por que que você acha que quando você entrou aqui no escritório, você trombou com Batman, um Homem-Aranha, você subiu aqui, era essa loucura, que eu criei uma ambientação, que eu falei, cara, quem vier aqui...
Tem que sentir...
Não vai entrar num escritóriozinho insosso que podia ser qualquer lugar de qualquer lugar. Aqui não.
É.
Tem personalidade. Você entrou, eu falei, eu preciso disso aqui para marcar.
E, é gostoso, cara. É um espaço gostoso.
Para marcar. Isso faz parte desse branding que eu queria mais. Isso aqui é um investimento. Tem que trazer você aqui.
Sim.
Você teve que vir aqui. Então, tudo isso num mundo que resolve com dois cliques. É meio anacrônico. Eu sou velho, cara.
Eu também, pô. Eu escrevo pra Gazeta do Povo, né? Lá no Paraná. E eu nunca esqueço, cara.
O melhor jornal do Brasil.
É incrível. Eu nunca esqueço o dia que o diretor comercial. Eu escrevo pra coluna Gás Conecta, que é uma coluna de vendas e inovação lá. E eu nunca esqueço uma apresentação do diretor comercial da Gazeta do Povo. Que todo dia morre um leitor analógico e todo dia nasce um leitor digital. Cara, a pivotagem dos caras foi genial, né?
Sim.
Eles foram o primeiro jornal 100% digital do país. Os caras eliminaram o papel logo de cara,
sim,
né?
Sim.
E aí o que eu vejo? Eu vejo uma coisa, respondendo a sua pergunta, eu vejo um movimento, eu gosto de olhar para quem tá fazendo algo, quem era tradicional e faz diferente. O que eu percebi? Por exemplo, uma Gazeta do Povo. Ela deixou de ser só um veículo de informação. Por exemplo, eles estão fazendo a Gás Conecta, que é uma das colunas lá de inovação, de emprego. Cara, uma coisa que eu percebi com eles, inclusive eu quero te conectar lá, cara. Eles precisam de gente como você lá, talentoso lá. Cara, eles estão promovendo eventos, cara, de contratação de emprego, trazendo palestrantes. Então, assim, o que eu percebo, cara? Se você já viu o UOL Meu Negócio. A UOL Meu Negócio, cara, tá virando empresa de serviço.
Uhum.
O que eu vejo, cara? Eu tenho percebido uma diversificação do core, assim, sabe? Do core do seu negócio, olhando pro futuro, sabe? As coisas estão mudando. Então, assim,
eu
vou desenvolver alguma coisa aqui.
É uma tentativa desesperada de tangibilizar algo que é intangível, cara. Eu tô no digital, tô falando com um puta monte de gente. Meu, tem que ter uma presença física. Em algum momento, as pessoas têm que se encontrar. Em algum momento, você tem que receber pelo correio uma mala direta, eu vou abrir o envelope, opa! Sensação, tato... É. Tudo isso que está se perdendo, cara.
É.
Olfato, tato, tudo isso está se perdendo.
Vai
ficar só num... É um byte. É um estímulo eletrônico que você vai ver, pode até ouvir, mas você não vai sentir nada daquilo, né? Então, é esse desafio, que como é que eu tenho esse sentir... É que, pô, é a maior parte da... O que está acontecendo com nós dois aqui agora? Tem um papo que podia estar sendo feito pelo telefone.
É.
Mas, cara, o olho no olho, teu jogo de corpo, tudo isso muda, né, cara? A emoção na hora que você fala um negócio, o olho brilhando, tudo isso compõe 90% da comunicação que está se perdendo nesses canais eletrônicos. Não tem como fazer, não tem como botar entonação num texto de e-mail, cara. Quando você põe, fica fake, né? Fica falso, né?
É.
O cara está tentando parecer o que ele não é, né? Então, eu acho que essa coisa de manter essa coisa humana vai ser a grande diferença, cara. Senão vai virar Skynet e aí nós estamos ferrados.
Eu fiz um curso da... Sabe o CVV? Aquele Centro de Valorização à Vida?
Sim, sim, sim.
Eu fiz um curso deles. Cara, é uma baita de uma instituição, né? E eu lembro de uma frase do instrutor que ele falou um negócio que mexe comigo, assim. Cara, a sociedade cria problemas, mas a própria sociedade constrói formas de resolver aqueles problemas. Cara, há um ano atrás a gente estava falando que metaverso seria... Cara, você já parou que nem fala mais de metaverso?
Não, pois é. Não, eu ontem ouvi um conceito bom que é o metaverso Shopee, que é o que está... Não fala mais, mas é... Cara, é uma tentativa... Há um ano atrás você falou, há dois anos atrás se falou do... Como é que era o nome daquele outro que entrou de áudio, que era o grupo de áudio ali?
Eu sei qual era o...
Cara, que ia mudar a história da internet, acabou o podcast, não vai ter mais. Que, pô, todo mundo em cima sumiu, cara.
Sumiu, cara.
Desapareceu.
Sumiu.
Só que no meio do caminho se fez um barulho gigantesco,
sim,
se botou um puta monte de dinheiro,
sim,
um monte de gente, sim, virou o foco pra lá,
sim,
e não deu em nada, cara.
Não, cara, vamos lá, a gente tava falando de música.
É.
Cara, eu, a gente estava falando do Angra. Eu sou fã do Angra.
Sim.
Cara, todos os... Eu não venho para Curitiba, mas eu não venho para São Paulo, mas... Cara, em Curitiba o show dos caras lota.
Uhum.
Entende? As pessoas, o Coldplay, cara, aqui, sim, Curitiba, Porto Alegre, lotou.
Sim.
Entende? Então, eu acho que o ser humano ele vai ser híbrido. As coisas serão híbridas.
Sim.
E o que vai fazer com que a sociedade responda para as mazelas da sociedade, na minha opinião, é a criatividade.
Uhum.
Uma pergunta. Você lançou seu livro agora, não lançou?
Uhum.
O que a editora fala? As pessoas compram mais o digital ou o físico?
Na editora não tem, sou eu.
É você?
É a minha editora, não. Muito mais físico do que o digital, cara. A relação é 20 para 1.
Então, meu irmão.
É 20
para 1. Eu vou lançar o meu agora, né? Meu primeiro livro agora. Já estou escrevendo meu segundo. Vou lançar pela Alta Books, né?
Uhum.
Cara, físico, cara. Os caras já falaram, cara, o que vende é o físico.
Eu falei 20 para 1, cara. É 20 para 1 nada, cara. Eu devo estar com... 800 contra 80. É 100 para 1.
Então, cara...
É 100 para 1. Então, 100 físicos para 1 digital.
Então, eu acho que assim, a sociedade vai responder para as mazelas da sociedade. E que foi o que eu citei. Prospecção. Esse canal está todo mundo usando aqui? Vamos testar uma mala direta? Vamos testar uma entrega de panfleto na Paulista? Eu testei. Ano passado, para minha empresa. Cara, deu resultado. Panfleto, cara.
Uhum.
Quem lança panfleto?
Não.
Ninguém mais. Mas deu certo. Entende? Uma ação de panfleto custou lá R$1.500 pra mim. Fechei um cliente, cara, pagou em 6 meses.
Uhum.
Percebe? Então assim, eu acho que a criatividade é o futuro, cara.
É, já era e vai continuar sendo, né?
É.
Meu caro, quem quiser encontrar você, quem quiser conversar com você, quem quiser te conhecer, quem quiser contratar, terceirizar sua área de vendas para a tua empresa, qual é o caminho?
Cara,
te acha?
As pessoas podem encontrar a minha empresa em www.rptrader.com.br.
RP
Trader.
P de pato, R de rato, P de pato,
trader.com.br.
Tá.
Tá? O pessoal vai encontrar a minha empresa ali, todas as redes sociais. E para me encontrar, as pessoas podem me encontrar no Instagram como rafamendes.com.br. Ponto Sales, rafamendes.sales.
O Rafa é com F mesmo, né?
Com
PH
F,
não, né?
Com F mesmo.
rafamendes.sales.
E no LinkedIn, Rafa RP Trader. Assim que as pessoas vão me encontrar.
E no arroba RP Trader no LinkedIn.
LinkedIn também.
Tá.
Arroba RP Trader. É isso.
Bom, meu cara,
obrigado,
um bom desafio aí. Né? Você trabalha com uma coisa que continua sendo nobre, né? É um trabalho, é uma função que a sociedade depende demais dela. Eu não vejo isso aí desaparecendo com o tempo, eu vejo...
Mutando,
níveis, né? Eu vejo o beabá sendo vendido e comprado por um robozinho.
Sim.
Mas a hora que eu quero uma coisa um pouco melhor, que eu quero saber um pouco mais, que eu quero... Vai ter que ter um vendedor, cara. Vai ter que ter alguém ali pra mim... no mínimo... Ou pra minha geração. Talvez na geração nova até dispense isso, né?
Sim.
Mas é um caminho sem volta, cara. Eu sei lá. Boa sorte pra você aí.
Obrigado, cara.
Vamos trocar uma ideia aí. Quem sabe você vai terceirizar algumas encrencas pra você aí.
Tamo junto. Obrigado, irmão.
Um abraço.
Valeu. Um abraço. Valeu.
Muito bem. Termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.